Elas precisam do espaço, elas precisam do respeito. A gente tem que acabar. É uma utopia você dizer que hoje as mulheres. Ah, as mulheres estão onde elas quiserem. Eu sou uma exceção, eu tenho consciência disso. Eu sou uma exceção de mulher que tem filho, que cria os filhos só, que sustenta uma casa, que trabalha, que faz o que quer, que viaja, que tem uma estrutura por trás dela. Eu sou uma exceção, infelizmente. Então é uma utopia você querer falar que as mulheres estão vivendo um momento de lua de mel, como a gente diz, com a vida própria. Não é, eu tenho consciência disso. E por ser exceção, eu busco cada vez mais que eu deixe de ser exceção, que eu me torne, obviamente, uma regra no limite das pessoas. Então o que eu disse ali é mais que certo. E 8 de março eu digo a mulher parar e dizer, peraí, o que é que eu quero da minha vida? Peraí, eu não aceito isso. Eu não aceito ninguém dizendo a mim que eu não sou capaz, que eu não posso. Eu não aceito isso. É isso que eu quero dizer às mulheres. É muito ruim quando você vê uma mulher sofrendo violência e é criticada. Ah, ela fica ali, ela não sabe o que não quer. Não, ela não sabe que ela não tem condições. Ela não sabe que se ela denunciar o agressor, ela vai morrer de fome, ela e os filhos. Ela não vai ter dinheiro para pagar água, ela não vai ter dinheiro para pagar a luz. Então, isso me irrita, assim, chega a me irritar, porque é alguém que fala que não conhece a realidade da mulher. Eu sei o quanto é difícil. Eu tenho um suporte imenso por trás de mim. Eu tô aqui, mãe, tá de uma pessoa com meus filhos, né? Não é todo mundo que pode. Eu tenho um suporte, tem pessoas comigo, mas não é todo mundo que pode. Então, eu luto para que essa igualdade exista minimamente. Por isso que eu falei ali da importância do poder público, da importância de você ter curso para essas mulheres, para que dê ela condição dela fazer o trabalho dela dentro de casa mesmo. Você pode, seu filho tá ali, você faz um biscuit, você faz uma unha, você faz um bolo, e você tem um prefeito que cuida da creche, essa criança vai para a creche, a mulher trabalha. Então vejam a importância que é, né, da participação do poder público nisso. Então quando eu venho fazer essa fala, eu venho mostrar a mulher que eu reconheço que são exceção e trazer à tona a importância do poder público. No caso de Pipirituba, nem precisa tanto, porque Didio é extremamente consciente disso e trabalha para isso. Tem uma primeira-dama super presente, Luana é maravilhosa e trabalha muito pela mulher de Pipirituba. Então, eu falo aqui mais para ecoar em outras cidades onde os prefeitos não pensam dessa forma.
A senhora está em Pipirituba, uma cidade que vem sofrendo com abastecimento de água. Eu estive, claro, presente em uma sessão, em uma audiência pública que aconteceu aqui na Câmara, onde a senhora participou. Como é que está essa relação? A senhora tem cobrado ao governo do estado pelo abastecimento das cidades que são vizinhas a Pipirituba. Como é que a senhora vê isso?
Essa audiência que tu fala foi antes da pandemia, que a gente fez aqui presencial. Eu já fiz audiência depois. Na pandemia a gente já fez de forma virtual também. Isso é algo que a gente fala tem 3 anos. Não é de agora, não é a pandemia não deixou o governo fazer. E o que mais me impressiona é que o governador é secretário de Recursos Hídricos. É o que mais chama atenção todo mundo. Ele passou 7 anos. Ele não teve a capacidade de planejar isso, de pensar. Aí agora está anunciando que vai liberar água para Pipirituba. Tomara que libere. Agora tomara que libere de vergonha. Os 30 dias as pessoas tenham água na sua torneira, os 30 dias. Não libere como estão supondo que vai ser 3 dias, 4 dias, 5 dias e depois não sei quanto sem água. Não pode ser uma coxa de retalho. Ele tem que fazer algo que resolva o problema das pessoas. Estamos tendo chuva, o que deve ajudar, né? Porque está chovendo muito essa época. E eu espero sinceramente que dê uma solução definitiva. Tá bom de coxa de retalho. Mas também se ele não der, a partir de janeiro a gente vai ter um governador que dê.
Aqui bem perto, a cidade de Belém, semana passada, fizeram protesto, né, contra isso.
Eu vi o nosso querido Tarcísio fazendo esse protesto, falando da barragem, falando da falta d'água, e aí parece que o governo acorda. É aquele negócio, é um governador, eu tenho dito isso sempre, é um governo apático, é um governo parado. Aí alguém sacode, aí ele pega no tranco. Sabe, parece aqueles brinquedos que tem uma pilha que tá com mau contato, que você balança o brinquedo e volta, pronto, é o governo. Ele tá parado, não faz nada. Você balança, ele faz alguma coisa, aí para de novo. Aí balança, ele para. É o que a gente tem falado isso. É sobre a questão da água, é sobre a questão da segurança pública, é sobre a questão das escolas. Me deu uma justificativa plausível para dizer que as crianças não voltaram 100% para aula presencial. Não existe isso, não existe. Me deu uma justificativa para a gente estar no estado de calamidade, se não tem mais quase nenhum paciente internado na Paraíba toda. Tá bom, já deu para a pandemia, já fez os contratos que queria fazer sem licitação, já tá bom, deixa as pessoas viverem, né? Então é um governo que, de verdade, é uma apatia sem igual, que espera que as pessoas sacudam ele para ele poder agir. Mas aí, como eu disse a vocês, a partir de janeiro a gente vai ter um governador para frente que vai se antecipar aos problemas e as pessoas não vão sofrer as consequências dessa apatia do governo.